Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Então vou convidar os irmãos a abrir no Salmo 121. Normalmente os Salmos é provavelmente dos livros da Bíblia que, não vou dizer que mais lemos, mas provavelmente são um dos livros da Bíblia que normalmente os irmãos leem mais. Quem é que tem o hábito de ler Salmos? Não, são orações, são louvores. São... E nos Salmos nós encontramos descanso, encontramos consolo, encontramos paz, encontramos segurança. E eu hoje gostaria de meditar no Salmo 121. E como os irmãos sabem que eu sou muito, muito original nos títulos, né? De onde me virá o socorro? Né? É o primeiro versículo. Salmo 121, vamos ler. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ponto de interrogação, uma pergunta. Eu levanto os meus olhos e pergunto a mim mesmo, de onde é que me virá o socorro? Versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não te esquinejará. Eis que não te esquinejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo o sempre. Pai, nos dirigimos a ti mais uma vez nesta manhã, te pedindo também nesta hora da palavra, guia-nos, Senhor. Nós amamos a tua palavra, nós olhamos para ela com temor, com reverência. E nós sabemos que não é apenas tinta e papel que está nas nossas mãos. A tua palavra ela tem o poder para transformar as nossas vidas, para trazer salvação, cura, libertação, restauração. Então que abra os olhos do nosso espírito, do nosso entendimento. Fala-nos, Senhor. Mostra-nos, revela-nos a tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Esta semana estava a ler os Salmos e a orar. E com este coração, Senhor, que caminho nós devemos seguir? Quando terminamos uma série, sempre essa minha preocupação, qual é o caminho a seguir? Eu fui levado aos Salmos. Estava a ler estes Salmos. Este Salmo ele é chamado o Salmo da Peregrinação. Na verdade, dos Salmos 120 aos 134, eles são considerados, os comentaristas dizem, Salmos da Peregrinação. Porque eram Salmos que eram cantados, né, enquanto o povo de Israel, né, ele ia em rumaria até Jerusalém. Normalmente, no mínimo, o povo de Israel ia pelo menos 3 vezes por ano a Jerusalém para 3 grandes celebrações. A festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes e a festa da Páscoa. E enquanto o povo ia nessa caminhada, nessa rumaria até Jerusalém, Salmo 121 e do versículo 120 ao 130, eram salmos que eram recitados, cantados, enquanto eles iam nessa rumaria, nessa expectativa para essas celebrações até Jerusalém. É salmos também que são chamados como subidas, como salmo da subida, salmo dos degraus, porque essas peregrinações a Jerusalém, elas eram descritas como subidas, porquê? Porque Jerusalém está localizada numa região montanhosa. Então os comentaristas, eles dizem que, bíblicos, dizem que eu estava a ler um comentário, por exemplo, que ele estava a dizer que não só eles iam a subir, né, tipograficamente, né, mas metaforicamente, no sentido, eles estavam como que a subir em direção a Deus, ou seja, a este coração nós vamos buscar a Deus, nós vamos nos encontrar com Deus, nós vamos clamar a Deus, a essa subida, a esse olhar para cima com esse coração, com essa intenção, com essa expectativa. Não é certo, mas entende-se que o Salmo 121 foi escrito por Davi, num momento, como muitos outros, de aflição, de crise. Também não é certo, não é? Um comentador diz que tem a ver com, ele tinha acabado de perder o seu amigo, o conselheiro, o profeta Samuel, mas não podemos dizer que 100% que foi assim, mas é um momento de dificuldade. E a verdade é que todos nós estamos aqui hoje, nós sorrimos e bem, nós festejamos e bem, mas nós passamos por momentos de angústia, de tempestades, de dificuldades, de adversidades, de perdas, como o Adelice e a Lu e a família, e todos nós temos essas dificuldades na vida. Na verdade, das maiores dificuldades ou crises ou doenças da alma nos dias de hoje é a insegurança. Porque a insegurança, ela nos traz cá para fora, nos mostra a nossa vulnerabilidade. Insegurança não é só ser assaltado. Como mundo, né, como sociedade, nós estamos a enfrentar grandes desafios. Por exemplo, nós convivemos com uma guerra aqui na Europa, né, na Ucrânia, aqui que é ao lado. Muitas outras guerras por outros lugares pelo mundo inteiro. Instabilidade, insegurança, vulnerabilidade. De um momento para o outro as coisas estão a mudar. Nós convivemos com a instabilidade, por exemplo, em Portugal, política, não é? No nosso país. Agora eleições, atrás de eleições, agora é este, agora é aquele, muda isto, muda aquilo. Instabilidade. Nós convivemos com instabilidade no mundo, na guerra, em relação à guerra comercial e tarifas para um lado e para aí, ou seja, insegurança económica. Isso leva a aumentos de preços, isso leva a desempregos, outros têm trabalhos precários, sei lá, lidar com uma série de coisas. Convivemos com as alterações climáticas que tanto sofrimento traz à nossa vida. E às vezes muitos culpam Deus. E eu não vou entrar para aí que eu não percebo nada disso, mas o grande problema não é a água que cai. O grande problema é como nós, seres humanos, temos organizado as nossas cidades. Não é muita água que cai, provavelmente é o muito asfalto e pouca terra. Provavelmente é o muito lixo que essa água encontra quando cai neste nosso mundo. Muitas coisas mal feitas, mal pensadas, a pensar só no dinheiro e etc. E a água não tem onde seguir o seu caminho natural. E traz sofrimento. Ou seja, nós lidamos com tanta coisa. Então, no momento de vulnerabilidade, o salmista faz esta pergunta: eu elevo os meus olhos para os montes e eu pergunto, né, de onde é que me virá o socorro? Porque nesta nossa caminhada da vida, né, que cada um vive, talvez na segunda-feira, porque é amanhã mesmo, ele vai ter uma entrevista de trabalho. Mais uma. Talvez na terça-feira ele vai ter um encontro com o médico para ele finalmente dar o resultado da autópsia. Da autópsia, desculpa. Do O resultado do exame médico. Da biópsia. Talvez. Talvez na quarta ele vá, sei lá, fazer provas outras para admissão da faculdade, sei lá. Quinta-feira ele vai ter aquela conversa com o chefe. Tão difícil, mas que é preciso de fazer. E quando ele diz, de onde me virá o socorro? E ele olha para os montes. Porque o salmista lembra-se que quando o povo de Israel se começou a afastar do Deus vivo, como ele diz aqui, o Deus Criador dos céus e da terra, uma das coisas que eles começaram a fazer é a servir outros deuses, cujos altares eles eram colocados ao redor de Israel pelos montes. O altar ao Deus A, ao Deus B, ao Deus C. Eram normalmente lugares idólatras, ou de idolatria, chamados lugares altos, onde o povo de Israel adorava, por exemplo, os balaíns, adorava essa falsa divindade, né, dos cananeus, outros dos filisteus, etc. Então, o salmista é como se estivesse a olhar para esses montes e a dizer, pessoal, de onde nos virá o socorro? É dos balaíns? É desses deuses? Não! De onde nos virá o socorro? É desses outros deuses? Claro que não. É como se ele olhasse para nós e dissesse, olha, nós nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, nós somos tentados, não é, a olhar para muitos outros deuses. Olhar, se calhar, para o dinheiro. Se calhar ia pensar, ah, se eu tivesse dinheiro, o meu problema era resolvido. Ah, se calhar, se eu conhecesse a pessoa A, B, C ou D, a pessoa certa, se calhar o meu problema, ele era resolvido, porque essa pessoa me colocava nesse trabalho, essa pessoa, ele me colocava, ou através dessa pessoa eu podia colocar o meu filho lá nessa tal creche. Ou seja, como começamos a olhar para uma série de coisas e a fazer dessas coisas a nossa confiança, o nosso Deus, a nossa expectativa começa a estar nessas coisas, como a expectativa de Israel quando se afastou de Deus verdadeiro, começou a estar noutras coisas. Era como se eu estivesse a dizer assim, não, num momento de vulnerabilidade, num momento de dificuldade, num momento de problema, num momento de angústia, olha, não é nesses montes, não é nesses deuses, não é neste mundo, não é na criatura que nós devemos colocar a nossa expectativa. Mas ele responde no versículo 2, e vamos ler de novo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Quer dizer, o único que pode socorrer é o Criador dos céus e da terra. Irmãos e igreja, independentemente onde pareça vir, independentemente da circunstância, independentemente da dificuldade, independentemente de outras pessoas colocarem a sua expectativa nas pessoas à nossa volta, nós, os que cremos em Jesus, a nossa expectativa está no nosso Senhor. Salmo 20, versículo 7, nos lembra isso mesmo. Essa passagem diz assim, alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus. Se nós pensarmos nos dias de hoje, olha, uns confiam em dinheiro, outros confiam em pessoas, mas nós confiamos no nosso Deus. Nós confiamos no nosso Deus. Na hora da angústia, na hora da dor, na hora da incerteza, na hora da necessidade, o nosso socorro vem do Senhor. Esse é o apelo do salmista. E esse é o meu apelo nesta manhã. É lembrar a cada um de nós que o nosso socorro não vem da criação. O nosso socorro vem do Criador. O nosso socorro não vem nem do céu, nem da terra. O nosso socorro vem daquele que criou os céus e a terra. E ele vai trazer uma imagem até nós. A partir do versículo 3, ele diz assim: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não te esquinejará. Ou seja, Deus é como o nosso guarda, aquele que nos guarda, aquele que está conosco. No versículo 4 diz: eis que não te esquinejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal e ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para todo sempre. A imagem que vem ao meu coração é como aquela mãe que guarda o seu filho. É como aquela mãe ou aquele pai que cuida do seu filho, que traz segurança ao seu filho. É como aquele filho, por exemplo, que à noite ele tem medo do escuro, ele tem medo de ficar sozinho, ele tem medo de ficar ali no quarto. E aquela mãe é como que se deita ali ao pé dele. É como que a sombra daquela mãe traz o quê? Segurança àquele filho. É como que a respiração daquela mãe e ele a sentir esse ar traz o quê? Segurança àquele filho. Traz tranquilidade àquele filho. Então, mesmo no meio da escuridão, mesmo no meio daquela noite, mas porque a mãe está ali ao lado, ele consegue dormir em paz. Porquê? Porque ele sabe que não está só. É o salmista está a trazer essa imagem até cada um de nós. Porque nós, como os meninos, também temos fases na nossa vida que são noites. Noites escuras. Noites, às vezes, não só noites escuras, mas noites cheias de trovões, cheias de tempestades, cheias de barulhos, cheias de chuva, cheias de intempéries a acontecer. E quando nós conseguimos trazer essa imagem para a nossa vida, essa imagem de um pai que está ali ao nosso lado, essa imagem que a sua sombra, os trovões continuam, a tempestade continua, a noite continua, mas quando eu consigo trazer essa imagem em que o respirar do nosso Deus, não é? Aquele vento, pequeno vento a tocar em nós, que possa trazer segurança, não é? E possam trazer tranquilidade, que mesmo que as coisas fujam do nosso controle, nós sabemos que nós não estamos sós. O Criador dos céus e da terra, ele está conosco. 1 João capítulo 4, versículo 16, na versão Livre, ele diz assim: olha, nós sabemos o quanto Deus nos ama e pomos nele a nossa confiança. O estar ali ao lado é esse amor de Deus. É como se Deus estivesse a dizer assim: olha, tu não estás só. E essa imagem é nós queremos nesse cuidado amoroso de Deus. É como que Deus está a cuidar daquilo que eu não sou capaz de cuidar. Deus está a trabalhar e a fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer. Eu quero fazer, eu tenho vontade para fazer, mas eu não sei o que fazer. E às vezes eu nem tenho vontade de o fazer. Estou tão prostrado. Mas Isaías capítulo 64, versículo 4, traz uma imagem fantástica. Ele diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se ouviu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha a favor de quem? Daqueles que nele esperam. Ou seja, este guarda, este diz, o Senhor teu Deus te guarda, tem este sentido de cuidar, tem este sentido de trazer para perto, tem este sentido de abraçar, tem este sentido de estar ali ao teu lado, estar ali contigo. Então, quando eu vou amanhã, segunda-feira, receber o tal exame médico, quando eu amanhã, terça-feira, eu vou à tal entrevista, mais uma entrevista de trabalho, então quando eu amanhã, quarta-feira, eu vou fazer a tal conversa, ou ter a tal conversa bem difícil com o meu chefe, é como que eu vou, mas guardado por Deus, eu vou, mas abraçado por Deus, eu vou, mas ao colo de Deus, eu vou continuar essa minha peregrinação nesta vida, eu vou continuar essa minha caminhada, mas sabendo que eu não vou só, essa sombra, esse Deus onipotente, poderoso, que criou os céus e da terra, Ele vai contigo. Ele vai conosco. Ele está conosco. Diga, irmão, lá, Deus está contigo. Quando eu vou lá à entrevista da AIMA, Deus está contigo. Deus está contigo. Quando eu me lembro do Salmo 37, versículo 5, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas esse Salmo tem palavras muito interessantes, é entrega. Outra palavra, noutros versículos desse mesmo Salmo, é confia. Outra palavra é deleita-te. E outra ainda é descansa nesse Senhor. Que nós temos que compreender que nesta vida nós não estamos sós. Nós não estamos aqui a dizer que Deus é aquele que desvia do nosso caminho as pedras, os problemas, e agora eu vou caminhar tipo um rei, né? Tenho os seguranças à frente, a desviar as pessoas e a gente passa. Não. Não, as pedras vão lá estar. Os tropeços vão lá estar. Coisas que às vezes nos fazem cair, tropeçar e cair. Mas há uma sombra. Há um Deus que está conosco. Um Deus que está contigo em todo o tempo e em qualquer circunstância. E eu quero terminar trazendo dois pensamentos. Quando eu entro nesse quarto de oração, Nessa caminhada de busca ao Senhor, em que nós declaramos, o meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Não um recitar mecânico, não um citar, ai, o meu socorro vem do Senhor. Não. Quando nós entramos nesse lugar chamado oração e nos colocamos aos pés de Jesus e declaramos, Senhor, aquilo que eu necessito, aquilo que eu verdadeiramente preciso, não vem da criatura, vem do Criador. Eu penso, eu trago dois pensamentos ao meu coração que eu quero partilhar com os irmãos. O primeiro pensamento é este: eu vou-me colocar diante do inusitado. Eu vou-me colocar diante do inesperado. Eu vou me colocar diante do surpreendente. Ou seja, ao me colocar aos pés de Jesus, eu me coloco diante daquele que pode fazer qualquer coisa. Porque Ele é todo poderoso. E há um versículo que está sublinhado aqui na minha Bíblia que eu quero trazer aos irmãos, que é 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Que ele diz assim, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, né? E não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, eu carrego comigo esta sensação que as coisas que eu, meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, jamais eu fui capaz até de pedir, porque eu jamais imaginei que Deus poderia fazer isso na minha vida. É colocar diante de Deus que Deus pode fazer aquilo que eu nem sequer pedi, porque eu nem sequer penso que isso poderia acontecer na minha vida. Porque Ele é o Senhor. A pior coisa que nós podemos fazer, a maior tolice que nós podemos cometer, é estar diante de Deus, ora, apresentarmos a nossa oração e apresentarmos a resposta. Não vou perguntar quem é que já fez isso. É dizer assim, Senhor, eu vou a esta entrevista de emprego. Eu já fiz isso. Tu sabes o quanto eu preciso deste trabalho. Tu sabes o quanto eu preciso deste salário. Tu sabes o quanto eu preciso deste emprego. Tu conheces todas as coisas. Senhor, toca no coração do homem ou da mulher, quem me for atender. Senhor, dá-me graça para que este trabalho seja meu. Em nome de Jesus. Amém. Não vou perguntar quem é que já orou assim. Tem dois problemas. O primeiro deles é que, se por acaso não for, a gente vai ficar decepcionado, desiludido. Ah, Deus não me ama, Deus não me ouve. Mas tem outro segundo problema. Eu imagino Deus lá em cima, assim, olhar cá para baixo e dizer assim, não, mas não era esse que eu te queria dar. Não, vais lá à entrevista e isso vai-te servir de treino. Porque o bom é aquela entrevista que tu vais fazer daqui a 15 dias, mas nem sabes que ainda vais fazer, mas eu sei que tu vais fazer, e é lá que eu vou abrir as portas para tu ires para lá. Ou seja, é eu me colocar diante de Deus e dizer assim, Deus, se eu estou a colocar-me diante de ti, tudo pode acontecer. Até aquilo que eu nem sei. Até aquilo que eu nem tenho capacidade de pedir, porque quando eu vou pedir uma coisa dessas, aquilo que vem logo à minha cabeça é eu não. Jamais Deus fazia isso comigo. Eu não sei se vocês já pensaram assim. Então, é ter este coração de, quando nós estamos a entrar nesse lugar, nós estamos a colocar nas mãos do Todo-Poderoso, tudo pode acontecer. O inesperado, o aquilo que jamais subiu ao nosso coração. Porquê? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Por isso, então, olha, entrega, confia e descansa. Entrega, confia, descansa. E lembra-te, vamos ler outra vez o versículo 4, Salmo 121, versículo 4. Porquê que eu vou entregar? Porquê que eu vou confiar? E porquê que eu vou descansar? Não é? Porque o eis que não te esquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus não dorme. Mesmo que esta porta não se abra, diga ao meu lado, Deus não está a dormir. Mesmo que aquele relatório venha desta ou daquela maneira, digo ao irmão lá, Deus não está a dormir. Ele continua a ser o Senhor das nossas vidas. Concordam comigo ou não? O segundo pensamento, quando eu me coloco diante, entro no meu quarto de oração e declaro, Senhor, o meu socorro vem de Ti e eu busco ao Senhor. Primeiro eu coloco-me diante desse inusitado, inesperado, surpreendente, tudo pode acontecer, não é? Até aquilo que eu não consigo imaginar. E segundo, Deus é tão misericordioso, bondoso, que Ele aceita conversar connosco e ouvir as nossas sugestões. O que é que eu quero dizer com isto? Algumas coisas na nossa vida são inevitáveis. Elas vão acontecer. Ponto. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas eu acho que já temos idade suficiente, pelo menos os mais velhos, para perceber que é assim. O universo tem leis e as suas leis naturais. E existe causa e efeito, existe semear e colher, e existe a vida que segue o seu curso. Sim ou não? Quer ver um exemplo prático? Todos nós estamos a caminho do envelhecimento. Sim ou não? Todos nós estamos a caminho da morte. Não é, irmã? Somos todos. É o natural da vida. É o curso da vida. Todos estamos a envelhecer. Agora, a pergunta é, eu estou a envelhecer bem e com saúde? Porque nós temos algo a fazer. Apesar de ser inevitável, nós podemos travar o processo. Não é evitar o processo, é fazer com que ele vá acontecendo mais devagar. Ou nós podemos acelerar o processo. Como? Come mal. Não durmas. Como só faz disparado, levas uma vida desregrada, vícios, álcool, etc. E vais acelerar o processo. Concordam comigo ou não? É natural, claro que sim. Há coisas que são inevitáveis. Sabe qual foi o versículo que veio ao meu coração? Foi Mateus capítulo 24. Que eu vou citar, não precisam de abrir. Jesus está a falar da grande tribulação que virá sobre Jerusalém. E que ele está a dizer, olha, serão dias terríveis. Mas isso é inevitável acontecer. Isso vai acontecer. Mas com compaixão, e eu olho para esse verso com... E a imagem que vem ao meu coração é a compaixão de Jesus, que ele diz assim, olha, mas ai das grávidas e dos que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não seja, nem não aconteça no inverno, nem no sábado. É como que Deus está a dizer assim, olha, eu não vou alterar o curso da vida por causa de vocês. Mas queres conversar comigo acerca disso? Ou seja, o Senhor é como que ele dizer assim, olha Senhor, dá para ser então no outono em vez do inverno? É que no inverno fica mais difícil, vá criança, vá isso tudo. Cá no outono a coisa é melhor. Dá para ser, eu não estou a brincar, irmãos. Estou mesmo a falar a sério. Eu acredito que quando nós abrimos o nosso coração para Ele, Ele ouve a nossa voz. Porque eu... Isto mostra o quê? Primeiro, a humanidade de Deus em Jesus. Isso mostra o quê? O coração de Deus, a compaixão de Deus, a empatia de Deus para conosco. E aí entram muitas orações tipo, Senhor, dá para fazer desta forma? E abrir um coração. Senhor, eu não sei se aquela casa é minha, mas eu gostava mesmo é desta, aquela, esta. Eu até meto aqui a mão. Dá para ser esta? Porque Ele conversa connosco acerca de destas coisas e muitas outras. Quando nós estamos a envelhecer, dizer, Senhor, dá para ser desta forma? Eu não estou, eu estou a falar a sério. Dá para eu não dar trabalho a ninguém? Dá, Senhor. Porque Deus ouve-nos. Deus ouve-nos. Nós ficamos às vezes tristes e naturalmente quando perdemos alguém. Foi assim de repente. Mas eu não sei se foi isso que Ele pediu a Deus. Senhor, é para ir, dá para ser rápido. Eu não sei. Há uma coisa que eu sei, é que eu disse, não, aquilo é inevitável, vai acontecer. Mas ora, então se vai acontecer, para que é que eu vou orar? Dá para ser diferente. Não tem problema. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Pai. Não estamos a lidar com um ditador, estamos a lidar com um pai. O que eu estou a trazer aos irmãos é esta imagem que nós também não mandamos em Deus. Ele é o Senhor. O que eu estou a trazer aos irmãos é que nós não somos os ditadores também, dizer vai acontecer isto, aquilo, aquilo, porque em nome de Jesus eu declaro, eu tenho. Ok. E buscamos todos frustrados. Porque se Deus disse que aquilo ia acontecer, meu amigo, vai acontecer. Porque Ele cumpre com a sua palavra. Oh Senhor, eu sei que Tu não vais mudar o mundo por causa disto só de mim. Claro. Mas sei lá, dá um mais duas é o casamento. Dá para não chover. E não chove, eu fico todo contente. Mas não fico quem vai dizer, tipo eu declarei. Qual declarou qual coisa? Os nossos filhos não nos fazem pedidos assim. Mas também se chover eu não vou ficar contra. Porque eu sei que não está na minha mão. Também não vou ficar sequer onde... Ai, eu não tive fé. Eu não declarei bem ali com a fé. Não. Não é assim. Ele continua a ser o Senhor. Há coisas que vai acontecer na nossa terra. Há coisas que vai acontecer no nosso mundo. Senhor, dá para nos poupares um bocadinho. E Ele vai nos dar direção. Olha, faz isto. Olha, faz aquilo. Olha, tens sabedoria. Agora não gastes mais do que o que tens. Olha, agora se calhar poupa. Porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor. Então o meu convite nesta manhã é esse mesmo. E o que eu senti nesta manhã, nesta semana, foi convidar a cada um de vocês a este momento de oração. A este momento de entrega. A este momento em que nós vamos nos colocar diante do Criador. E abrimos os nossos corações. Eu não sei o que é que tu tens que fazer e enfrentar amanhã, segunda-feira. Quantas pessoas às vezes vêm à casa de Deus e é um momento que eles têm de mais alegria, mas quando voltam para casa, eles voltam mais ou menos para o inferno. É só uma expressão. Eles sabem o que é que estavam lá, o que é que está à sua espera lá. Estão a viver aquilo diariamente. Então não estamos a brincar. Deus, tu és o único que podes alterar isto. Se calhar alguém entre nós durante a semana vai enfrentar um IPO e tratamentos atrás tratamentos atrás tratamentos. Se calhar alguém entre nós vai enfrentar isso mesmo. Coisas que parecem simples para uns, mas não conseguem vaga, por exemplo, para pôr o filho na escola ou no infantário. Mas não é só isso. No meio disso tudo trabalham 12 horas, 14 horas. Então o meu convite é nós nos colocarmos diante de Deus. Deus, não. Onde é que me virá o socorro? Eu não vou colocar nos homens a minha expectativa. Não, meu socorro só pode vir de Ti. Porque eu não preciso de uma ajuda para este mês. Eu preciso que as coisas mudem. Eu não preciso de 50 euros ou de 100 euros este mês ou de 200 euros. Eu preciso que as coisas mudem. Porque amanhã eu vou continuar a precisar de mais 100, de mais 100, mais 100. É natural. Nós precisamos que as coisas mudem. E o que o salmista está a lembrar é que só quem muda as coisas é Deus. Não é nenhum homem. Não é o CCVA, não é um culto. Então esse é o convite. Sim, tu que dizes, pastor, eu não ando a dormir bem. Pastor, eu ando, não ando em paz, eu ando ansioso ou ansiosa, Eu tenho que tomar decisões, mas eu não sei bem o que fazer. Tenho medo, estou a viver tudo isso. Então esse é o convite. A nós nos colocarmos diante deste Deus. Que Ele é capaz de fazer aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Coisas que nem subiram ao nosso coração. E nos colocarmos aos pés de Jesus. Então o meu convite nesta manhã é nós fazermos isso mesmo. É ficarmos de pé e a orarmos. O meu convite lá para casa é esse mesmo. Irmãos, nós podemos ouvir uma pregação e nada mudar. Nós podemos saber os versículos todos e nada mudar. Quando eu digo, por que eu quero a igreja cheia? O que é que eu vou fazer com as pessoas? Alguns pensam, ah, o pastor não sabe, está a brincar e tal. Não. Irmãos, Nós podemos fazer isto, fazer aquilo, fazer este evento, aquele, juntar, sermos mais amigos, ajudarmos uns aos outros. Tudo isso Jesus nos ensinou a fazer. Mas há uma coisa que ninguém pode fazer por ninguém. É transformar a vida. Ninguém. As coisas mudarem. As coisas tomarem um rumo completamente diferente. Contra todas as possibilidades, contra tudo aquilo que é normal, tudo aquilo que era, ou seja, contra o impensável. Não, não, aqui ninguém conseguiu fazer isso. Não, aqui ninguém, isso nunca aconteceu. Sim, mas Deus pode fazer. Eu não sei quando, como, eu não sei. Essa é a nossa situação de vulnerabilidade. Nós não somos Deus. Por isso nos colocamos nesta dimensão de rendição. Então por isso ele disse, quando eu olho para os olhos para os montes e pergunto, de onde virá o socorro? Não, não é daí. Não, também não é daí. Não, não, não. Aquilo que eu preciso também não é isso. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então eu vou convidar, fecha os teus olhos. Ah, olhem lá para mim, só mais. Para nós abrirmos os nossos corações, falarmos tudo o que tivemos cá dentro, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas intenções, mas terminamos com esta frase: todavia, seja feita a tua vontade. Sabe porquê que eu estou a dizer isso? Eu não quero dar a resposta. Aquilo que eu estou a pensar que é melhor para mim, que é o uau, se isto acontecesse, era. Mas eu quero dizer isto, não, 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 mas há coisas que eu nem sequer sei, nem sequer sonhava, eu nem sequer pensei, sonhar sequer, mas que Deus pode dizer, não, não, isso aí é bom, mas eu não tenho o bom para ti, eu tenho o excelente. Até eu termino a dizer assim, mas seja feita a tua vontade, porque ela é certamente melhor do que aquilo que eu possa sequer imaginar. Então fecha os teus olhos e vamos orar. Abre o teu coração. Os irmãos estão à frente, atrás, lá em casa. De pé, sentados, ajoelhados. Se quiseres sair do teu lugar e vir junto ao altar, podes vir também. Eu queria pedir é nós não perdermos este momento. De juntos abrimos o nosso coração para Ele. Fala, fala o teu coração, fala o teu desejo, porque assim que eu, como eu me coloco no perante com expectativa naquilo diante do Todo-Poderoso, há coisas mesmo que tenham que acontecer, eu vou falar o meu coração, Senhor, mas dá para ser desta forma? Dá, Senhor. Eu gostaria muito disto, Senhor. Tu podes fazer isso. Não tenhas vergonha. Podem vir aqui à frente. Fecha os olhos aqui à frente e orem. Estamos em família. Oh, a última coisa que eu quero, irmãos, é que nós ficamos a olhar o que é que está a acontecer. Porque o nosso socorro não vem do nada do céu à terra. O nosso socorro vem do Criador. Não da criatura. Há portas que precisam ser abertas. Há enfermidades que precisam ser curadas. Há lugares que tu não estás a conseguir entrar e que Deus precisa dar essa graça. Há papéis que precisam ser vir cá para fora. Há coisas que precisam de acontecer. Oh, eu clamo a Ti, Senhor. Ora, 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 Espírito Santo de Deus. Nós nos colocamos junto ao Teu trono, Senhor. Sabemos que para Ti nada é impossível. Não queremos orar com a nossa mente cativa, olhar para a dificuldade. Não queremos orar com o nosso coração capturado pelo medo, com o nosso coração capturado pela angústia, com o nosso coração capturado pelo desespero. Não, Senhor. Nós queremos nos colocar diante de Ti disponíveis, abertos para o novo, para aquilo que é inusitado, para aquilo que provavelmente nós nem temos a capacidade de esperar ou de pensar. Porque Tu és maior do que os nossos pensamentos. Tu és maior do que os nossos pedidos. Tu és maior do que os nossos sonhos. Os nossos sonhos comparado contigo são apenas migalhas. Tu és maior. Tu és maior, Senhor. Nós continuamos a crer que o mesmo Deus que operou no passado, Ele continua a operar hoje. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, trabalha em nós. Trabalha em nós. Trabalha em cada vida. Trabalha nessa família, Senhor. Oramos por cura. Oramos por cura, Senhor. Oramos por restauração. Em nome de Jesus. Oramos por essas portas abertas. Oh, em nome de Jesus. Pode parecer impossível. Pode parecer aqui não há, não há, não há, não há. Mas nós sabemos que há. Não sabemos onde, nem quando, nem como. Mas nós sabemos que há, que há. O suprimento é uma realidade porque é promessa de Deus. É a Tua promessa para as nossas vidas. E nós acreditamos na Tua promessa. E nós cremos na Tua promessa. E nós estamos firmes em Ti. No Senhor, no Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro que amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, Senhor, que cada um ao enfrentar as suas vidas, ao enfrentar tudo aquilo que eles têm que enfrentar, eles possam carregar essa imagem do Senhor com eles. Eles possam carregar essa imagem da sombra do Senhor a guardá-los. Esse abraço, esse trazer para perto, esse cuidado, dizer sim, tu estás a caminhar na direção desse hospital, mas Deus está contigo. Sim, tu estás a caminhar em relação a esse IPO, mas Deus está contigo. Sim, tu estás a caminhar em direção a essa entrevista, Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos por suprimento, 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 suprimento. Ora, ora, clama ao Senhor, clama ao Senhor, clama ao Senhor. Oh, apresentamos todos estes assuntos nas Tuas mãos. E Senhor, eu quero trazer este pensamento até mim. Nós estamos diante do Todo-Poderoso. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Como, quando, de que forma, eu não sei. Mas eu quero ficar nessa... diante de Ti, com essa possibilidade, eu entrego, eu confio e eu descanso. Eu entrego, eu confio e eu descanso. Entrega, entrega isso nas mãos do Senhor agora mesmo. Eu decido entregar, eu decido confiar. E Senhor, eu quero aprender a descansar em Ti, a levantar os braços para Ti. Levanta bem alto o Teu braço, seja feita a Tua vontade na minha vida, seja feita a Tua vontade na minha vida. Diz isso, seja feita a Tua vontade na minha vida, seja feita a Tua vontade na minha vida. Seja feita a Tua vontade na minha vida. Seja feita a Tua vontade na minha vida. Diz isso, seja feita a Tua vontade na minha vida. Oh, aleluia, seja feita a Tua vontade. Às vezes dizemos isso, as lágrimas podem escorrer pelo nosso rosto, mas nós continuamos a declarar, seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade em nome de Jesus. E eu ergo os meus braços. Eu ergo o meu coração. Eu abro a minha boca, os meus lábios, e os meus lábios entoarão o Teu louvor. Adora ao Senhor, adora ao Senhor, adora, 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 adora.